Olá, bem-vindos a mais um podcast da comunidade Atos. Eu sou o Daniel e começa agora seu mergulho ao coração de Deus. Hoje temos convidados super especiais.
Olá, me chamo Luana, tenho 20 anos. Faço parte do Ministério de Dança Sal e Luz da nossa igreja. Eu também cuido das redes sociais da nossa rede de jovens e estou aí para acrescentar.
Olá, eu sou a Dai, eu sou líder de intercessão da igreja Comunidade Atos. Sou líder também de intercessão da rede de jovens. Toco na banda da rede de jovens e ajudo no Ministério de Louvor da nossa igreja.
Eu sou Glauco. Eu sou produtor de conteúdo, né? Faço algumas produções para a comunidade de artes e hoje estou como sonoplasta aqui no nosso podcast.
Comunidade Atos. Comunidade Atos.
Bom, bem-vindos a todos e hoje vamos conversar sobre ser jovem cristão. Bom, vamos lá. Me diz, Luana, o que é ser um jovem cristão?
Bom, ser um jovem cristão principalmente é ter uma vida dedicada a Deus, né, às obras e ter uma intimidade com o Senhor. Para mim é isso.
Ser um jovem cristão é posicionamento. Um jovem que se posiciona a negar, a renunciar às coisas do mundo para viver as coisas de Deus.
Olha, para mim hoje, ser um jovem cristão tem um significado de ser luz, né? Nesse contexto que a gente está vivendo hoje, a juventude hoje ela tem um papel muito importante. Então, para mim, o ser jovem hoje é levar um pouco dessa diferença para o mundo, né? De alguma forma ser luz, né?
E dentro dessa diferença que o jovem tem que ser jovem cristão é fácil?
Bom, digo com convicção que não é fácil ser um jovem cristão, né? Principalmente hoje na nossa sociedade atual, onde nós temos que abrir mão de muitas coisas para podermos sempre estar conectados com Deus. E além disso, as pessoas não compreendem, né, esse nosso lado de ter que renunciar, ter que abrir mão. Então, cada vez mais, de acordo com o tempo, que o tempo vai passando, tá sendo mais difícil ainda ser um jovem cristão.
Não é fácil. Ser um jovem cristão não é fácil. Para quem diz que é fácil, não é fácil, né? O jovem cristão, ele faz muitas renúncias, né? Então, como a Luana falou, nesse mundo atual de hoje, ser jovem cristão é ser careta, né? Hoje você é o careta da sociedade, porque você é diferenciado. Em meio ao seu trabalho, você é aquele que faz a diferença. Onde as pessoas te chamam para ir para o caminho errado e você decide fazer as coisas de Deus, renunciando às coisas do Senhor, né? Então, não é fácil.
Olha, eu sou um jovem já de meia idade, né? Aos 35. E hoje, eu, assim, olhando um pouquinho para trás, eu acho que tem sua dificuldade em ser jovem. Assim, já pegando aqui pelo lado dos estudos, das responsabilidades, hoje a juventude está indo cada vez mais rápido, entrando no mercado das responsabilidades. Por que mercado das responsabilidades? Porque entra a parte dos estudos, parte da faculdade, a parte onde ele já começa a desenvolver uma habilidade, um talento, e isso já começa, de alguma forma, a vir com uma certa cobrança, uma certa responsabilidade. Então, ser jovem hoje já é difícil. E ser cristão ainda aumenta um pouquinho mais essas responsabilidades, porque com a mesma velocidade que vem essa exposição muito grande de hoje com as mídias sociais, com redes sociais, também há uma cobrança muito, muito, muito grande relacionada ao comportamento do jovem. E isso ele acaba se cobrando muito. Então, ser jovem hoje tem suas dificuldades, tem suas vantagens, né? Mas também tem suas dificuldades.
Diante dessas todas as responsabilidades que um jovem tem, claro, um jovem tem várias responsabilidades, principalmente o de estudo, e nós vemos que o papel do jovem cristão é de ser realmente uma diferença no meio da sociedade. Mas não é fácil quando a gente olha para as atrações do mundo. O mundo ele nos propõe várias coisas, né? Várias atrações e prazeres. E para vocês, o que o jovem deve fazer para resistir a essas atrações?
Bom, eu acredito que isso está ligado principalmente a um relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento sério com Deus, você tem que entender quem você é nele, a sua identidade. Reconhecendo a sua identidade, você sabe, né, discernir, ser seletivo, quanto também a certos tipos de amizade. Porque na Bíblia mesmo diz, em Mateus, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você tem que saber quem você é em Deus, você tem que ser seletivo em questão de amizades e cada vez mais se aprofundar, né, com o seu relacionamento com o Senhor, para que você não caia nessas tentações. E também tem outra questão, que é: será que eu vou nesse lugar que me provoca isso? Será que eu vou para aquele lugar ali na esquina que eu sei que eu vou ser tentado? Não, você deve evitar aquilo que você sabe que pode fazer você cair, que pode fazer que você se desvie da presença de Deus.
Nossa, bem difícil. Para você resistir essas atrações, você tem que ter uma vida muito firmada em Deus, muito firmada mesmo. Você tem que se posicionar primeiramente a dizer não para as coisas do mundo, né? E você tem que começar a chegar mais perto das coisas de Deus. Ir mais perto das coisas de Deus. Eu, como uma jovem, logo quando eu me converti, eu procurei muito me envolver com as coisas da igreja, para me poder esquecer daquelas coisas do mundo que me atraía. E as coisas do Senhor, ela foi me atraindo. Hoje as coisas do Senhor é essencial na minha vida. Então você tem que deixar mais aquilo que você fazia no mundo e você tem que se atarefar mais com as coisas da igreja. Se tem reunião jovem, você vá. Se tem louvor, se tem oração, se tem propósito na igreja, tudo que tiver na igreja, mergulhe de cabeça, porque o Senhor ele vai suprindo. E diante disso você vai resistindo todas as atrações do mundo.
Rapaz, eu queria ter essa autoestima da Dai. Eu como jovem. Olha que eu já tô na idade que as dores já começam a
cair. É forte.
É interessante assim o fato de vocês estarem pensarem, né? Dessa forma de dizer assim, olha, a gente precisa fugir. E até Paulo nos alertou disso, né? Foge da aparência, até da aparência do mal, sai fugindo. Quando eu comecei na igreja, eu tinha 20 anos. E não era fácil, porque hoje eu tenho 36, 37, eu acho.
Nem sabe.
Há 15 anos atrás, a gente tinha uma outra realidade. Era uma outra percepção, né? Hoje, assim, digamos, muita gente... Eu vejo muitos pastores pregando, né? Dizendo, olha, foge das redes sociais, foge da televisão. Tem muita gente hoje, assim, que a gente sabe que não consegue resistir essas grandes ofertas do mundo, né? Então, assim, hoje eu percebo, quando eu olho para trás, que quanto mais próximo de Deus, quanto mais mergulhado em Deus, mais forte a gente se torna.
Amém.
É aquela coisa do que você alimenta, a carne ou o espírito. O que você alimentar mais é aquilo que vai te consumir mais. É aquilo que vai, de alguma forma, ser um pouquinho mais forte na tua vida, né?
Verdade. E vocês conhecem algum jovem que mudou totalmente de forma, assim, conheceu a Cristo e decidiu ser um jovem cristão?
Eu mudei. Eu Glau. Pesava 60, tô com 110.
Mudou muito.
De forma.
Ah, mas eu conheço sim. Foi no meu ensino fundamental até. Conheci um menino que ele chamava Abimael. Ele era muito meu amigo, só que ele foi, né, por outro caminho, começou a se envolver com pessoas que levaram ele para um outro caminho, se é que vocês me entendem. E ele estava vivendo uma vida assim de destruição, de luxúria, de drogas, tudo assim que o mundo oferece, né? E o jovem, ele cai nessas propostas. Quando foi pra gente mudar de sala, já é pra outro ano, né? No nono ano ele aceitou Jesus e eu vi ali instantaneamente uma mudança mesmo de mente, uma mudança até na maneira que ele se vestia, na maneira que ele falava. E graças a Deus, até hoje, ele continua sendo um homem de Deus. Hoje ele é líder, ele já tá casado, já até casou, para vocês terem ideia. No tempo, ele nem pensava que a vida dele poderia mudar dessa maneira. E hoje eu contemplo, né, que o Senhor fez grandes coisas na vida dele.
Eu conheço um amigo meu que eu trabalho com entrega. E nesse ramo eu conheci um amigo que a gente fez curso de informática juntos. E aí, quando eu conheci ele, ele falava que jamais ele ia pisar numa igreja, porque ele se sentia muito mal dentro da igreja. Então ali eu já vi, eu falei, eu vou ter um trabalho aqui, né, de apresentar Cristo para essa pessoa. E aí eu fui plantando a semente do Senhor, e aí fui chamando ele para levar ele para a célula. Né, e ele não queria ir para a igreja, não queria ir para a célula antes de tudo isso. Jovem como eu, mais novo que eu, 20 anos. E aí ele foi para a célula e começou a gostar da célula. E começou a mudar as músicas que escutava, porque era música mundana. Os tererés já era com música evangélica. E aí passou umas duas células, ele decidiu se reconciliar com o Senhor. Né, e isso é maravilhoso. E ele tem mudado dia após dia, né? Porque eu acompanho ele bem de perto, assim. Então, isso é uma mudança mesmo.
Rapaz, mas falando sério, eu só engordei depois que eu fui pra igreja. A igreja me engordou.
Sanduíche.
Aquele pizza. Velho ditado, né? Que crente...
Crente,
ele tem um estômago, não. Tem um só buraco come, negro. Só come. Então, só come.
Essa questão de conhecer algumas histórias... Eu posso ser um pouquinho egoísta agora e dizer assim, um pouco da minha história, porque
sim,
foi uma transformação muito
mesmo.
Grande. Assim. É, eu sempre disse para algumas pessoas que eu sou um ex-suicida. Que quando eu era jovem passava pensamentos de suicídio na cabeça, porque você se sentia vazio e achava que aquele mundo era para você. E foi encontrar Cristo que tudo mudou. Tanto na minha condição, por exemplo, assim, às vezes a gente vive naquela, né? Ah, eu só queria uma oportunidade, mas não tira a bunda do sofá para correr atrás dessa oportunidade, né? E ao chegar na igreja, ao começar a ler a Bíblia, eu tive experiências incríveis, assim, e aquilo começou a me transformar muito, muito forte, muito, assim, intensamente. E essas transformações, elas são... Como é que eu posso dizer assim? Hoje vocês veem, né, nesses amigos, né, essa transformação de vai largando uma coisa e outra. E a minha foi sabe aquelas... Sabe quando você é jogado ali, digamos, dentro de um rio sem saber nadar e tem que saber nadar? Foi o que aconteceu comigo. Então a transformação ela acabou sendo assim muito... como é que eu posso dizer assim? Muito palpável. Né? Hoje eu tenho lembranças dos primeiros dias de conversão. Que, meu Deus, assim, elas me mantêm ainda firmados, elas me mantêm ainda no foco de Cristo. E como eu falei para vocês, assim, foi uma transformação brutal. Eu sempre, nas células que eu tinha, eu sempre pregava muito isso. Que se você não quer ser transformado por Cristo, nem se meta a dizer assim, Deus, vai lá e me molda, né? Porque Deus realmente, ele transforma. Se você pedir, ele transforma. Eu costumava dizer, Senhor, eu sou barro. Eu sou barro, me molda. Se não tiver bom, quebra, me joga no fogo. Eu quero ser moldado, né? Então, assim, a minha vida, pra mim, ela é a minha melhor história de transformação. Conheço muitos amigos que estiveram comigo, mas hoje, assim, de olhar e dizer assim, ver o mover de Cristo, eu vi isso muito na minha vida.
Realmente, a nossa vida, ela transforma com Cristo, né? Deus, ele é realmente o nosso oleiro. É, e as nossas vidas, elas mudam totalmente. E é justamente na nossa juventude que nós descobrimos as nossas vocações. Na igreja, nós descobrimos realmente as áreas em que nós somos bons, né, naquilo. Seja no louvor, dança, teatro, recepção. E diante de vocês...
Comer, né?
Comer também. O Glauco, principalmente, né?
Comer.
E diante de vocês aqui, que são ativos, são jovens ativos, jovens há um pouco mais de tempo, né? Temos aí jovens de 0 a 100 anos, né, Glauco?
Então... Já senti uma exclusão.
Qual é a importância para vocês de ser um jovem participante na obra de Deus?
Ah, para mim é muito, muito importante, porque À medida que vai passando, eu vou me aproximando ainda mais de Deus, né? E saber que eu tô cumprindo ali o ID, cumprindo a vontade de Deus, me alegra muito. E eu sempre fui uma jovem que sempre estive dentro da igreja. Assim, eu nem me recordo se eu já me desviei dos caminhos do Senhor. Desde criança, eu sempre estive na igreja e sempre ativa. Nunca gostei de ficar sentada no banco, só olhando as pessoas fazendo. Sempre tive esse desejo, assim, incessante no meu coração de fazer a vontade de Deus, de cumprir o ID, né? Então, eu acho que é muito importante no quesito de se aproximar de Deus, né? E saber que Deus te escolheu e que você tá cumprindo o propósito de Deus pra sua vida. Em Romanos 12 diz, né, que muitos vêm, são chamados, mas muitos não são escolhidos, né? Não fazem a vontade do nosso Deus. Então, nós temos que viver o propósito de Deus, o ID do nosso Deus e cumprir esse propósito.
Ah, gente, fazer as coisas do Senhor, sempre. Eu amo fazer as coisas do Senhor, né? Eu amo mesmo. Seja lá qual for, assim, eu sou muito disposta a dizer sim para as coisas do Senhor, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu me coloco à disposição na obra do Senhor, seja lá qual for. Seja limpar a igreja, seja ajudar a tocar, seja na intercessão, né? Gente, nem cantar eu sei, tá? Eu já tô cantando lá, né? Cantei, só não botei todo mundo pra correr lá, mas cantei assim mesmo, tava lá.
Mas já diz que quem canta seus males espanta, né?
Ah, espantou mesmo, todo mundo. Então, assim, não importa qual é a função que o Senhor me chamou pra fazer, eu sempre digo sim. Né? Se ministrar a gente, ministrei no encontro uma vez. Fiquei gelada mais do que tudo quando o pastor me adicionou no grupo pra ministrar no encontro na chácara. Né? E pra me dizer sim. Né? E esse ano, eu disse sim pra mais uma coisa, que foi fazer parte do discipulado dos pastores. Então é algo sobrenatural, sabe? É quando você se coloca mesmo à disposição da obra do Senhor.
Olha, eu quero dizer que eu vim aqui hoje foi pra causar, viu? Eu vou causar. Ó, eu vou falar algo assim que ele é bem... Ele é um pouquinho polêmico nesse sentido, mas se vocês tentarem refletir e me entender, senão vocês podem jogar da janela mesmo, tá? Segundo andar aqui, não vamos quebrar muito não. Eu acho assim, que hoje, quando você entra na igreja, tem muita coisa pra você fazer. E às vezes a gente tá tão no tédio da nossa vida, às vezes a vida tá tão vazia. Quando você começa a chegar na igreja, você começa a se envolver, começa a fazer algumas coisas e tal. E aquilo vai ocupando a tua mente, vai te levando um pouco mais próximo de Deus e tal. E daqui a pouquinho você tá totalmente imerso naquilo e aquilo começa a te fazer bem. E aí começam a vir uns sonhos. Você começa a sonhar com coisas grandes, fazer coisas grandes, virar um pastor, virar um ministro, abrir uma cela e tal. E isso, de alguma forma, eu vou voltar um pouquinho para minhas experiências. Eu sempre fui muito assim, sangue no olho, sabe? É para fazer, vamos fazer. É para carregar a cadeira, vamos carregar a cadeira. É para limpar, vamos limpar. Eu já fiz de tudo. Já plantei dois. Bananeira, já participei de teatro, já soltei fogo, já fiz de tudo.
Dois.
E aí o que é que acontece? Você começa a perceber que às vezes você começa a trabalhar e não adorar. E aqui é onde entra um pouquinho do que eu digo que é uma coisa um pouco polêmica. Servir a Deus, e principalmente na juventude, que a gente tem amigos, que a gente tem, né, outros meios de se comunicar, outras formas, hoje é algo assim, que exige um pouquinho mais. Um pouquinho mais de quê? Você tem que sair do natural. Você tem que ir pro sobrenatural. Servir a Deus, ele tem que ser em espírito. Ele não pode ser aquela coisa do... Ah, que senão vira obrigação.
Forçado, né?
E aí daqui a pouquinho você tá, né? E nisso, eu cometi um erro muito grande, muito grande. O que é que era? Era fazer, simplesmente por fazer, e daqui a pouquinho eu vi que eu não tava fazendo mais pra Deus. Eu não tava mais servindo a Deus. Eu tava fazendo aquilo porque aquilo já era uma rotina da igreja, tinha que fazer, e aquilo não me alegrava mais. Porque quando você tá no fogo, tem 200 cadeiras pra carregar. Tamo junto. Ah, carregamos pro lugar errado. Vamos carregar pro lugar certo. Tamo junto. Mas se hoje, assim, se não for mergulhado no espírito, acaba que você começa a cometer o primeiro erro da tua jornada. que é servir a homens e não a igreja. Verdade. Ou servir a igreja e não a Deus. E tem muita coisa para se fazer na igreja. E essas coisas, elas acabam, como o Daniel começou falando aqui, você acaba se descobrindo. Tem muitas coisas na igreja que elas são praticamente um curso intensivo de talentos. Ela vai... Ah, eu lembro de um podcast... Olha só, tô ouvindo o podcast da Atos, hein? Nem vou dizer que eu tava gravando também. Mas eu vi que a Dai disse, ah, tá precisando do louvor, eu vou lá. Né? E foi lá e aprendeu violão e hoje toca na igreja, ministra, já até cantou. Cantou um monte de gente, como falou. Mas é essa coisa do ter sempre uma oportunidade de se envolver, de fazer. E eu tenho certeza que para você que é jovem aí, a única coisa que você tem que fazer é decidir, eu quero, mas eu vou fazer servindo a Deus. Eu vou fazer adorando a Deus. Porque senão daqui a pouquinho vira obrigação e você começa a dizer, ah, porque o meu pastor, porque a minha igreja. E não é. É porque você fez assim, você começou a fazer uma coisa, as pessoas começaram a contar contigo e daqui a pouquinho aquilo virou obrigação. Né? E o serviço cristão, ele é muito amplo, ele é um adorar, é um adorar diferente. É você ajeitar a cadeira e dizer assim, aqui vai sentar aquele que Deus vai derramar. Vai ser mesmo aqui, nessa cadeirinha que Deus vai derramar, né, do céu. Então é isso que eu acho que de repente assim pode ser uma leitura que eu tenho já, talvez por algum tempo e por alguma experiência que eu tenho de igreja. Eu acho que esse é o primeiro obstáculo que o jovem encontra.
E o interessante que o Glauco falou sobre essa questão de ser guiado pelo Espírito, né? É que se você não for guiado pelo Espírito, se torna um peso. E quantas vezes eu já presenciei, né? Já passei por 3 igrejas, se eu não me engano. E por questões de mudança mesmo, né? De cidade. Então, eu presenciei muitos jovens que queriam impressionar pessoas. Que queriam estar ali fazendo aquele serviço, mas não para Deus. E isso acabava se tornando um peso. E geralmente, esses jovens sempre acabavam se desviando, sempre acabavam culpando alguém de dentro da igreja. Ah, porque essa pessoa não tá me vendo, não tá vendo o meu esforço. Eu tô aqui fazendo isso, 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 e a pessoa não me elogia, não faz isso. Então, você precisa ser guiado pelo Espírito para que as coisas de Deus não se tornem um peso e você acabe se desviando e ainda colocando a culpa nos outros.
Uma outra coisa também que acontece é você começa a sonhar com as missões. Ai, eu quero ir pra África. Ai, meu Deus, a África. Mas o vizinho, cara. Às vezes.
É verdade.
A nossa rua, o lado da nossa igreja. Será que a África é mais importante nesse momento? Né? Será que a tua missão não poderia começar ali, né? Faz um treinamento ali na tua rua, no teu bairro, pra depois ir pra África.
É muito importante a gente servir a Deus, né? Ser um jovem participante na obra de Deus. Mas desde que seja realmente de coração e amor pela obra do Senhor.
Adorando.
Sim, né? Adorando. Porque Deus, ele procura verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Então nós devemos, dessa forma, adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas vamos passar para um outro momento. Vocês já passaram vergonha ou pagaram um mico participando de algo na igreja? E se isso impedir vocês continuar servindo na casa do Senhor?
Olha, pagar um mico, nunca assim que eu me lembre, não. Mas passar vergonha assim, em alguns lugares por me fazerem perguntas e eu não saber responder, aí sim. Aí eu já passei uma vergonha grandiosa quando alguém me fazia alguma pergunta assim da Bíblia mesmo e eu não sabia responder. Mas isso não me impediu, né? Não me impediu de continuar, de buscar conhecimento, de ler mais a Bíblia, de fazer meus devocionais, de me aproximar mais da palavra de Deus. Então, que isso não seja impedimento para você que já passou algum mico ou alguma vergonha assim que nem eu, de me perguntarem uma coisa simples e eu não saber. Ou então a pessoa falar assim, abre naquele livro e eu não saber onde é que estava o livro na Bíblia.
Ageu.
Pois é. Aí você fala assim, rapaz, eu acho que não tem não na minha Bíblia esse Ageu não. Mas que isso não te impeça de buscar ainda mais a palavra do Senhor, de se aprofundar, de crescer em conhecimento.
Ai, gente, vergonha. Nossa, gente, vergonha. Cantava. Cantar, pra mim, foi um dos desafios mais assim. E sabe, na hora daquelas engatadas de voz que a gente não conhece muito o que cantar. Fazer back é uma coisa. Agora, vá você cantar sozinho lá na frente pra você ver. Uma coisa, escutar a própria voz saindo naquela caixa de som enorme ali. Nossa, eu fiquei com muita vergonha, mas isso não me impediu, né, de talvez lá na frente, outra vez, cantar de novo como dirigente, né? E o Senhor, ele vai me ajudar, né? Então, isso não foi uma vergonha para eu parar, mas foi algo para mim buscar mais, me aprofundar mais.
Ah, mas eu não passei vergonha, não. Aquilo não era vergonha, não.
Tá cantando, foi?
Pelo amor de Deus. A primeira vez, assim, eu sempre gostei de violão, mas eu nunca aprendi. Eu consigo fazer algumas coisas, mas nunca aprendi. Aí o pastor, querendo motivar, né? Disse, vou inserir um jovenzinho ali no louvor, né? Vamos botar ele pra cantar. Vamos, irmãozinho, escolha um louvor pra você cantar no domingo.
Linda harpa.
Assembleia de Deus.
Falei!
Vamos lá. Deus... Sara esta nação. Vocês estão sentindo aqui que até na capela tá desafinado. Vocês imaginem isso aí uns 15 anos atrás. Eu lembro que eu todo atravessado, a irmãzinha sentiu que o negócio tava feio mesmo, ela começou a cantar mais alto do que eu tava com o microfone. E eu comecei a acompanhar a irmãzinha. Meu Deus do céu. Olha, foi pra nunca mais. Aí tá, eu traumatizei, né? Eu disse, não, vamos só tocar. Beleza. Aí depois de um tempo, em outra igreja, o irmão disse, não, cara, tu toca bem, pode botar pra tocar. Aí lá vai eu tocar uma música do So Fire Revolution, né? Aquela... A Viva. Meu Deus do céu. Eu cantava pra um canto, a igreja olhava pro outro. Eu disse, meu Deus, essa sequência tem que terminar, é logo. Eu sei que na metade da música eu cantei um refrão e já teve aquela cortada assim, né? Sininho, ele pulou todo mundo.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Amém. Aplauda o Senhor.
Aplauda o Senhor. Nossa.
É forte.
Mas isso não te impediu, Glauco, de continuar servindo ao Senhor de alguma forma?
Rapaz, olha, eu vou te dizer bem sincero, assim, eu acho que foi um sinal de Deus. Disse, meu filho, vai fazer outra coisa. Vamos lá.
Realmente, a igreja ela tem várias oportunidades, tem várias coisas pra gente servir ao Senhor. Como tu falou, tem as cadeiras, limpando, recepção, tem várias formas. E decidir ser um jovem cristão é também reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida e que Ele deve ser o centro de tudo na nossa vida. Vivemos hoje ainda um período de pandemia, aulas paradas, algumas online, medidas de segurança, igreja com capacidade reduzida, entre outras restrições a serem seguidas. O jovem tem passado a maior parte do seu tempo em seu lar. Lar significa, na maioria, conforto. E nesse conforto é que nós somos, o que os nossos focos eles podem estar mudando. Nós sabemos que o foco maior é Cristo, mas diante desse conforto, que convenhamos, às vezes dá uma preguiça de fazer as coisas, dá uma preguiça de dar aquela lavada naquela louça. E o que nós podemos fazer para vencer a preguiça que nos enfraquece espiritualmente e nos deixa indispostos para tudo?
Olha, meu irmão, vou te contar, é forte, viu? É forte, porque misericórdia, Senhor. Mas assim, por experiência própria, né, já que a gente passou por esse momento de quarentena, então, o que eu fazia? Toda vez que eu me levantava, eu colocava aquele louvor agitado, aquele louvor que me despertasse. Aí eu pegava, cantava, dançava mesmo. E depois eu falava, não, Senhor, agora eu tô pronta, agora eu vou ler uma palavra, vou fazer alguma coisa. E basicamente é você não, né, deixar que aquilo entre no seu coração. E ao mesmo tempo que eu tava ali de quarentena, né, batia a preguiça, eu também sentia muita falta da igreja. Sentia muita falta, assim, das coisas da igreja. Então, assim, de certo modo, eu acho que é você não deixar que aquilo te paralise, sabe? Porque a preguiça, ela é um modo de você ficar paralisado, né, pras coisas e não fazer por estar com preguiça, aquela moleza espiritual. Não, meu irmão, levanta dessa cama, sacode a poeira, coloca um louvor aí bem agitado, um louvor que você goste, vá pra palavra do Senhor, fale, Deus, em nome de Jesus, tira essa preguiça dos meus coros, porque não é fácil, gente, não é fácil, mas...
Tira essa preguiça dos coros, é boa, né?
Ai, eu me segurei. Mas agora. É forte, olha a questão de preguiça, é forte mesmo, acho que você tem que se conhecer muito bem, saber aquilo que te anima. E outra, o nosso foco é Deus, a gente tem que saber que nós estamos aqui porque Deus nos confiou algo. Então, se Deus te confiou algo, pra que tu vai ficar com preguiça, irmão? Acorda pra vida.
Gente, quando fechou tudo, até as igrejas, né, pra gente se firmar, pra preguiça sair, eu acho assim, que foi uma das épocas que eu tive menos preguiça, sabia? porque era aquela época de angústia, né, de oração, de busca, e era a época que o Ministério de Intercessão estava funcionando somente pelo WhatsApp, né? Então, assim, a gente tinha oração de manhã, à tarde e à noite. Essa época a pastora Krishna, ela estava na liderança. Então, a gente estava na palavra direto. Porque, gente, você investiu seu tempo, você não tem para onde você sair. Você não faz nada, você investe nas coisas do Senhor, você vai ver o que o Senhor faz com você. Preguiça, assim, zero. Quando você começa a mergulhar numa palavra, então você pega um livro cristão que chame a sua atenção, você vai querer ler, 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 se aprofundar. Você vai olhar, você vai pegar aquele livro, você vai ter terminado em uma semana, porque basta a gente querer também. E eu acho que na pandemia a preguiça ela foi menos preguiça, porque hoje eu trabalho nessa correria do dia a dia. Gente, pra mim ter um momento de oração tem que ser 5 horas da manhã, 3, 2, porque o dia inteiro, aquele momento que eu tinha em casa, eu não tenho, né? Então preguiça pra mim, assim, não tem como existir, porque o meu cérebro, ele é bem alerta, assim, sabe?
Pra não se alongar muito, que eu sei que já tá chegando ao final, né? É a questão do jovem na pandemia. Eu sei que tem sido muito difícil para muita gente, né? Muitos jovens, de repente, permanecer firmes, vivos ali. Mas eu digo uma coisa para vocês. Olha, tem tanta coisa que você pode estar fazendo, pesquisando, buscando. Tem YouTube aí, quem tiver internet, né? Tem vários cursos abertos, várias escolas.
Filmes, gospels, né?
Eu acho que o que você tem que fazer é não ficar parado, é não se acomodar, é não deixar que essa situação, ou que com tudo que está acontecendo agora, não pode se desestimular, né? Tem que permanecer firme, né? Então, assim, eu vou dormir até mais tarde, não, acorda cedo, né? Tira, como a Dai falou, trabalha, é difícil o momento de oração. Mas, cara, escolhe o momento, faz a tua oração. Tira um momento com Deus, se alimenta, né? Não permite que essa situação que a gente esteja vivendo te enfraqueça.
Que bom, gente. Estar com vocês é sempre um momento muito bom. Este é um momento de aprendizado e muita comunhão que nos leva ainda mais para próximo de Deus. E ser jovem cristão, como vimos, não é uma tarefa muito fácil. Defender os bons costumes tem se tornado cada vez mais difícil nos dias de hoje. Para fazer a diferença como um jovem cristão e conseguir ajudar o próximo, não basta ir à igreja e ler a Bíblia. É necessário viver uma vida exemplar todos os dias. E assim, mostrando que é possível, sim, ser feliz sendo um jovem cristão, sem ter as atrações que o mundo proporciona. Então, chegou o tempo de tomar coragem e ser verdadeiramente um jovem cristão. Não tenha medo das imposições e constrangimentos que a sociedade irá trazer. Não tenha medo de desenvolver seus talentos dentro da igreja. Como vimos nesse bate-papo, a vida de um jovem cristão se resume em descobertas, alegria e a certeza de que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Ficamos por aqui com mais esse bate-papo incrível. Nos encontramos no próximo podcast da Comunidade Atos. Deus o abençoe e até lá.
Comunidade Atos. Comunidade Atos.